Olá pessoal, eu sou a Ana Pacheco.
Eu sou a Giovana Rodrigues.
E este é o Duplo Sentido. Então, como estamos, Giovana?
Estamos
conta-nos,
bem, com
como
saúde,
estás tu?
Com dinheiro.
Ai, adoro. É a melhor parte. Estou quase a fazer anos.
Yeah.
Então, poupa. Já que estás com dinheiro.
Black Friday.
Poupa tudo. Poupa aniversário. Só passamos em dezembro, ok? Até lá tenho muito tempo para vos lembrar.
E aproveitei a Black Friday para comprar prenda.
Yeah.
Então.
Giovana, o que é que te irritou? O que é que te chateou? O que é que te deixou feliz esta semana?
Então, como me irritou, foi uma coisa que acontece muito, mas
irritaram-te dessa vez?
Não, é uma coisa que eu faço sozinha comigo mesma, que eu é que faço assim as compras de casa e vejo o que é que tem. Tem algumas coisas que nós temos sempre em casa, tipo atum, né?
Uhum.
E uma coisa que nós temos sempre é leite condensado cozido.
Uhum.
Para fazer bolos e assim, nós quando vai visitar gostamos muito de fazer. Então, eu achava que tinha leite condensado cozido em casa.
Mas não tinhas.
E depois eu fiquei assim, eu fui ver e vi que não tinha, mas esqueci-me. Nas compras, assim, será que tem leite, será que não tem? Eu ia fazer o bolo, vocês não estão entendendo, já tinha tudo pronto para fazer o bolo, já tinha untado tudo para fazer o bolo.
Imagina se já tivesse partido os ovos.
Ainda bem que não.
Poxa.
Eu assim no Pingo Doce, será que eu tenho leite condensado cozido? Eu acho que sim.
Ah, tu foste ao Pingo Doce?
Yeah.
Poxa.
Fui ao Pingo Doce para ir buscar fermento, mas também leite condensado cozido, só que eu cheguei lá, olho para o leite, será que tem, será que não? Mas vou confiar no meu instinto. Tem. Chego a casa.
Não tem.
Não tem. Olha, eu fiquei muito chateada. Queria fazer uma surpresa para o meu marido, um bolo de canela com leite condensado.
E não foste comprar de novo, porque voltava só.
Não dava, já era muito tarde.
Então,
e era para ser surpresa, ele também já ia chegar a encontrar novo bolo.
Então novo bolo. Essa foi a tua irritação.
Como ele não vai ouvir isso ainda, vamos tentar fazer o bolo.
Então foi a tua irritação.
Foi a minha irritação.
Contigo própria.
Comigo mesma.
Ok. Yeah. Gostamos de pessoas que assumem as suas irritações, as suas atitudes. Sim, senhora.
Yeah, foi isso. E tu, Naima?
Ela perguntou!
Palmas!
Ela perguntou. Olha, então, eu... Agora que me perguntaste, não posso dizer... Olha, eu vou dizer o quê? O que é que eu vou partilhar com vocês? Eu hoje recebi um telefonema de uma amiga minha.
Uhum.
E acho que foi o ponto alto da semana. Porque eu não falo com ela há muito tempo. Uhum. Ela tinha ido para fora.
Uhum.
E, epá, enfim, coisas aconteceram. Há muito tempo não falávamos.
Uhum.
E ela... entretanto regressou para Portugal e ligou-me e tivemos uma hora de telefone.
Ai, que bom.
E foi muito bom, portanto liguem para vossas amigas e sejam pessoas felizes. E é isso que eu tenho para vocês hoje.
Isso.
É só isso.
Vocês não vão acreditar qual é o nosso tema hoje.
Não vão acreditar.
Palpites, comentem já antes de nós falarmos.
E a pompa agora.
Não, mas qual é o tema?
Então, nós hoje vamos falar sobre...
maternidade. Maternidade!
Duas pessoas que não têm filhos. Não, é mentira, calma. Eu posso explicar, não. Vamos falar sobre a pressão...
Sim.
Na maternidade... e vamos
deadline, timeline, até quando é que podemos ter filhos.
Exatamente, vamos navegar ali um bocado.
Pode.
Sim, quem não casa não pode. Então vamos navegar. Sabe como é que nós somos? Nós adoramos navegar. Nós nunca nos focamos bem no nosso tema. Vendo bem, nós
sempre. Vendo bem, analisando bem.
O tema é sobrar, né? Para dar uma que temos tema.
Um guia, sim.
Sim, porque na lei.
Seis temas em um. Vários subtemas.
A Giovana é uma mulher casada.
Sim, eu sou.
Meu Deus, Giovana, como é que tu sei? Tu fica casada há quanto tempo? Já uns...
2 meses.
Dois?
Uhum. Minha casada há 2 meses.
Bodas do...
Me respeitem, gente.
Bodas de água mineral?
Bodas de sorvete. Eu pesquisei.
Tô brincando.
Todos os meses eu pesquiso.
Tão fofa.
Yeah.
E tu sentes alguma pressão em ter filhos?
Não.
Não? Tipo, tua família, a família do teu marido, amigos,
às
amigas?
Às vezes lançam assim uns bitites aqui, por ali, mas nós mesmo não sentimos assim, tipo, não ficamos tipo, ai, estão-nos a pressionar. As pessoas falam, mas também a pressão é muito se tu vais ceder ou não.
Sim,
né?
eu também acho que a pressão está muito também dentro de nós, né?
Exato. Nós não.
Tranquilo. Tranquilo. E era isso, olha, acabou o episódio aqui.
E
pronto.
Foi isso.
Letras, subi letras, né? Yeah, não sei, tá bom.
Sente pressão? Não. Fim.
Yeah, acabou. Então pronto, não sente pressão.
Yeah. E tu, Naima? Já tens uma certa idade, estás aí quase na menopausa.
Poxa, certa idade, se Giovana me respeita, poça.
Estou quase na menopausa.
Só porque eu sou 30 mais.
30 plus.
Olha, eu...
Eu acho que... É assim, eu acho que sim, sim, mas não no mau sentido.
Ok.
Estás a ver? Uhum. Tipo, eu acho que... Sinto só porque, imagina, a minha mãe quer muito ser avó. Estás a ver? Minha sogra quer muito ser avó. Então, eu acho que é só assim, tipo, naquele lado de... Tipo, a mim não me... Não me,
sim.
Não me magoa, nem me chateia.
Sim.
Porque eu acho que eu também quero. Vai acontecer eventualmente, estás a ver?
Sim.
Mas sinto assim um bichinho, eu quero muito. Yeah. Principalmente quando estou com os meus sobrinhos, estás a ver? E a minha prima tem uma filha, Ayla, epá. Eu penso, como é que vai ser ter um filho depois daquela criança? Porque a Ayla é incrível, tá vendo? Tipo, ela é um sonho, aquela miúda. Fico tipo, não dá para ter filho depois dessa miúda, não dá.
Yeah.
Olho para ela e fico, ai meu Deus, ai, também quero uma bonequinha assim.
Yeah.
Tá vendo? Mas acho que, pelo menos em relação a mim, não é no mau sentido. Mas acredito que outras pessoas vivem outras realidades, né?
Sim, tem pessoas que vivem uma pressão mesmo terrível. Que nem é tipo... Vá, no nosso caso é a minha mãe, a minha sogra, a minha irmã. Quem mais faz pressão é a minha irmã mais nova.
Olha que
todo dia manda um novo coisa. E é para quando? Mas eu entendo o lado deles. Nós somos dos dois lados, os netos e filhos mais velhos.
Ok.
Então não há ainda, tipo... Yeah. Meus pais nunca tiveram nenhum neto.
Yeah.
Então é por aí.
Imagina esse filho. Ele vai ser o primeiro sobrinho dos dois lados.
Uhum.
O primeiro neto dos dois lados.
Se as minhas irmãs
não, manas, calmem. Primeiro bisneto, essa criança, imagina um mimo dessa criança, o primeiro tudo.
É por aí, muito isso. Top. Então, do nosso lado também não é uma pressão má, mas eu sei que há pessoas que vivem o terror.
Sim.
O terror. E é péssimo, porque a pessoa não sabe a realidade da...
Exatamente.
Do outro, né?
E o que é que nós achamos disso? Imagina uma situação em que... Até acontece muito, né? Sabemos que há um casal que até quer engravidar,
sim,
mas não está a conseguir, seja pois. Porque, enfim, por motivos de saúde, por outros motivos, e a família não sabe disso, né? Porque acho que na maior parte das vezes, quando as pessoas estão a tentar, as pessoas não costumam comentar que estão a tentar. Porque é um momento também muito íntimo e, enfim, tem só e também não devem fazê-lo.
Sim.
E estar ali a levar toda hora com a família, então já estão e casados, quase, sei lá,
5 anos, 6 anos,
nada, não sei o quê.
É muito complicado.
Eu acho que temos que ter, opa,
bom senso,
empatia nesse sentido, de não estar toda hora a falar,
a repetir sempre esse tema, porque depois, mesmo que a família fale supostamente para o casal, recai muito mais sobre a mulher. Então, será que é embaca? Será que
ela... E olha, vocês sabem uma coisa? Muitas vezes é ele que tem um problema.
Exato. E a mulher protege. Sofre mesmo calada, chora no banho.
Mulher mesmo é um ser superior. Epá, desculpem lá.
Chora no banho, são bem protetoras. A família dele lhe critica, mas afinal é o teu filho. Mas pronto.
É que tem problema.
E a esposa está lá, vamos a coisa... Ela... junta e fica tipo, vou ouvir o que tiver de ouvir por causa da tua infertilidade, tá tudo bem, mas a família não, é só tudo para cima dela, isso é muito complicado. Porque além dela ter a questão, não tá conseguindo ter filho, ainda tem que sentir uma vergonha às vezes, né, porque chega nos locais, chega na família do moço e é muito complicado, muito complicado. A mulher sofre, tem sempre um quê?
Tem
uma
sempre,
questão.
Tem sempre. E naqueles casos em que imagina, depois é sempre aquela coisa da expectativa.
Sim.
Por exemplo, eles casaram, então o próximo passo é ter filho. Daqui a, sei lá, 2, 3 anos, ter filho. Mas agora imagina que vocês casaram, ou o casal casou-se e decidiram não ter filhos. Como é que se faz? Pois a família vai estar lá toda hora a pressionar.
Avisa já.
Eu acho que eu vi um vídeo, não sei, acho que foi um vídeo no YouTube. De pessoas que contam as histórias, né, da vida deles e não sei o quê. E o vídeo que eu estava a ver era da linha do comentário.
Sim.
Tipo a Xana, não sei o quê, tá vendo? E ela dizer que a sogra... Ai, meu Deus. A sogra, tipo, meio que foi, tipo, mandar acabar, tá vendo? Tipo, a dizer que o filho tinha que separar dela porque ela não queria ter filhos, tá vendo? Tipo, uma coisa assim. E ela dizer, tipo, isso foi uma decisão que eu e meu marido tomamos em conjunto.
Não foi só eu, sim.
Yeah, mas claro que a culpa vai ser sempre da mulher, blá, 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 né?
Já sabemos.
Yeah, então, era tipo, era ela contar que a família do marido, né, nomeadamente a mãe, dizer que eles tinham que se separar, que não, já não aceitava mais aquele relacionamento, porque eles não queriam ter filhos. E ela queria muito ser avó. Era o sonho dela, ser avó. Ah, e ela era filho único.
Ah, mas não importa.
E yeah, ela era filho único.
Yeah. E ficou como? Ela depois não...
E eu acho que... Ah, já sei. E eu acho que ele fez, tipo, vasectomia.
Ah, e a mãe não sabe.
Yeah. Acho que contaram à mãe.
Então, o que é que a esposa tem a ver?
Tá bem, mas...
Mudar de esposa.
Não, mas ela não queria... Mas acho que há uma forma de fazer vasectomia que dá para reverter,
mas
né?
Nunca é certo. Pode não dar certo.
Ah, é? Pode não voltar? Yeah,
pode não voltar.
Mas, epá, eles como casal decidiram isso.
Sim.
Né? E a mãe ela estava muito, muito chateada e já não queria mais aquela nora. Yeah. E como é que se faz, como é que se explica a esta senhora que aquela fatia do filho?
É muito complicado. E nós africanos pior ainda. Acho que ainda tipo...
Esses eram brasileiros.
Yeah. Também acho que ainda
yeah.
Depende,
mas
né?
Muito, mas somos nós, um povo assim yeah. muito... Nos metemos muito, muito na vida dos outros,
muito,
né?
Mas no nosso caso é muito complicado.
Em parte gosto um bocado.
Mas, poças, e agora tu não queres ter filho mesmo? Toda a família vai te falar mal, vão te não. cortar laços porque não.
Yeah. Epa, em relação a isso, pronto, não gosto.
Quando a
né?
pessoa decidiu, tu tens que respeitar.
Tem que respeitar, não. Sim, em relação a isso, claro que não, mas gosto do nosso calor, sabe?
Sim.
Da nossa familiaridade.
Sim, se acho importam.
Que
sim.
Yeah, yeah.
Às vezes passam da linha.
Não, sim, passam.
Então é muito complicado, principalmente isso de maternidade. Eu acho esse tópico muito sensível.
Muito.
Porque tanto para o homem que pode ser infértil, quanto para a mulher, e depois eles podem mesmo não querer ter filho. Há pessoas que não querem mesmo ter filhos. Tem
razões. E sabes que as pessoas que não querem ter filhos, eu acho que a pessoa que decidiu não ter filhos,
sim.
Eu acho, né? Enfim, é um achismo. São pessoas que pensaram muito em relação a isso.
Sim.
Acho que são as pessoas que têm mais consciência do que é ter um filho. E mesmo assim decidiram não ter. Estás a ver? Sabes o que eu quero dizer? Tipo,
sim, mas como é que eles vão ter mais consciência do que é ter?
Ou seja, tipo, pensaram tanto sobre esse assunto, tipo...
Sim.
Estás a perceber? Então têm consciência do que é ter um filho, do que é... Do quanto é... Tens que te doar como pessoa, o teu tempo, a tua disponibilidade, sim. a tua paciência. Não, epá, não. Então, se calhar eu não vou ser a melhor isso. pessoa...
Para fazer isso.
Sabe? Então, acho que são pessoas que têm mais noção do que é ter filhos, estás a ver? E decidiram não ter. Acho que são pessoas muito sensatas, na verdade.
Mas, no fundo, eles não sabem bem o que é não ter, o que é ter, né?
Sim.
Eles só têm uma ideia.
Pronto, sim, pensado.
Pensado, tipo, estás a ver? Eu acho que...
Yeah. E eu acho que, mais que isso, se essas pessoas decidirem ter filhos depois dessa decisão, acho que vão ser muito bons pais.
Será? Ou afinal, eles já sabiam que não iam ter
tanta... Não, lá está, como tiveram essa noção, porque eu sinto que hoje em dia muitas pessoas têm filho só também porque sim.
Yeah.
Hoje em dia também ter filho também é meio com status, é meio que estás a provar alguma coisa
assim. Querem ter filhos, não querem ser pais.
Pronto.
Yeah.
Então, quando tu tens consciência disso e depois decides ter...
Sim.
Estás a ver onde é que eu quero chegar, né? Se calhar vais ser um pai, tipo...
Mais consciente.
Yeah, mais consciente. Porque, opa, eu tenho noção.
Foi uma decisão bem tomada.
Foi mesmo uma decisão tomada. Tipo, ok, sabendo disso, mas assim escolhi ter. Porque eu acho que ter filho, Giovana, eu acho que deve ser a coisa mais difícil do mundo. É um assunto que eu gosto bastante. É boa sensível. Eu gosto muito, leio muito sobre isso, vejo boi de vídeos, adoro, vejo o podcast. Agora estou a ver o Mil e Uma Tretas, conheces? Epá, e depois eu adoro quando assim redescubro um podcast novo. Então agora estou a ver esse de maternidade. E eu gosto muito, acho que é um mundo encantado para mim. Mas, isso é muito complicado.
Sim. O que tem de mulheres aí que falam que amam muito os filhos, mas que se tivessem a oportunidade de voltar atrás...
Não teriam
tido filhos. Está muito.
Ou seja,
aí.
Se tivessem essa consciência lá atrás...
Lá atrás não teriam tido.
Estás a ver? Eu acho que para ter filho, opa, hoje em dia pelo menos... Pá, tens de ter tido algum tempo para ler, para pesquisar sobre, porque para mim ter filho não é só ter disponibilidade financeira, mas também emocional.
Mas quanto melhor a disponibilidade financeira, melhor.
Sim,
yeah?
Claro
também
que sim.
Também tem isso, não se enganem, não se iludam.
Yeah, claro que sim.
Porque onde comem um, comem seis. Vai, vão nessa.
Calma, também não.
Vai nessa.
Mas eu acho que é mais disponibilidade psicológica mesmo, sim. Porque aquilo leva até um limite, a um extremo, que, tipo, que não existe, estás a ver?
Sim, Eu acho que é mesmo um combinar disso, de disponibilidade psicológica yeah. e financeira, e se não tem a financeira, não vai ter a psicológica.
Yeah.
É muito yeah. complicado. Eu imagino que não é fácil. Eu China. Entendo toda aquela questão de poça. Estamos a ver os filhos aí criados, foram criados, mas epá, não sei. Eu de momento, quando eu olho, eu não me imagino agora ter filhos. Eu acho que ainda tenho que ter mais paciência.
Yeah.
Tenho que não sei, eu não quero ter um filho e depois ficar tipo, ah, eu queria tanto fazer aquilo, queria fazer aquilo e poças, eu não consigo. Porque há muitas mães que depois têm frustrações de coisas não vividas, de momentos certo. Que não conseguiram alcançar, de viagens que não conseguiram fazer, de dinheiros que não conseguiram ter, uhum. e depois descontam toda aquela frustração num filho exatamente. Que não pediu para vir ao mundo. Yeah,
não tem culpa.
Não tem culpa nenhuma. Então,
não tem culpa de nada.
A mãe, no caso, os pais uhum. têm que estar muito bem resolvidos antes de trazerem crianças ao mundo.
Eu também acho. Porque
pais frustrados criam crianças frustradas que podem mais para frente serem os novos pais frustrados. Exatamente. E é um ciclo que não acaba nunca. E
repete-se sempre.
Yeah. Muito. Yeah. É muito complicado.
Eu acho que ter filho é a coisa mais complicada tipo, do mundo, da terra, tipo, da vida da toda. A sério, para vocês, pais e mães, sim senhora, não. Vocês mesmo
yeah.
são mesmo guerreiros, porque é muito complicado. E
os pais e mães que.
Que são pais e mães.
Estamos a falar de progenitores, yeah. que também é o que mais há. O que foi?
Estamos a ficar sem bateria. Os microfones estão ligados ali, na G?
Yeah!
Estão? Estão. Estão? Estás a ver?
Estou.
Ok.
Yeah.
eu gosto sempre de... Eu sou assim uma pessoa assim muito profunda, Giovana. Uhum. Eu gosto sempre de ir muito a fundo da questão, estás a ver? Uhum. Eu acho que eu sou hipersensível. Eu sou uma pessoa que eu sofro muito. Uhum. Sinto muito. Uma para ver isso. Mas, houve uma cena que eu li sobre ser mãe, que era... E eu concordo muito, que eu acho que ser mãe é tu teres a capacidade de amar aquela pessoa por vocês os dois. Eu passo a explicar. E eu concordo muito com isto, porque assim, educar uma criança, educar uma pessoa, tipo, educar um ser humano é a coisa mais difícil do mundo.
Uhum.
E educar significa dizer impor limites. Uhum. Também não é fácil, né? E é claro que uma criança está em fase de crescimento. Uhum. Ela quer sempre tentar ludibriar esse sistema.
Sim.
E tu como mãe, tu como pai, tens que ter a noção de que aquilo tem que ser limitado.
Uhum.
E também tens que ter a noção que tu vais ser odiado.
Sim.
Estás a ver? Tipo, o teu filho, tu não vais dizer, ah, pai, filho, ajuda a mãe, lava a louça. Ah, não quero. Não, vai ajudar a mãe, vai lá, só fazer o que for.
Uhum.
E naquele momento ele tipo, não vai gostar de ti. E eu acho que tu como pai, e isso é uma coisa mínima, isto aqui depois também pode ir para outras escalas, sim. né?
Uhum.
Pois tu como pai tens que saber lidar com isso.
Uhum.
Teu filho tipo, não vai gostar de ti, mas não preciso que tu gostes de mim. Eu gosto de ti por nós os dois. Sabe? Okay. Eu vou te educar, eu quero que sejas uma pessoa decente, um uhum. ser humano funcional, e para isso precisas passar por isso. Mesmo tu hoje não percebendo, lá à frente tu vais entender. Uhum. Mas o que é que acontece? O que é que eu sinto muito hoje em dia? É que os pais querem muito ser amigos dos filhos, estás a ver?
Sim.
Eu quero que o meu filho goste de mim.
Mas eu entendo de onde é que vem isso.
Yeah. Onde é que
eu acho que isso vem de mudança de tempos, né? Também.
Certo.
Porque nós temos uma geração que já nem é a minha antes, em que realmente os pais não eram amigos dos filhos nem yeah. de todo.
Yeah.
É a que era você ali, uma barreira enorme. Muito grande.
Yeah.
Então vem de pais hoje que tiveram essa barreira com os seus pais, que não eram amigos deles, e eles sabem que era mesmo uma relação pai-filho muito afastada.
Yeah.
Então, essa coisa de às vezes eles serem mais permissivos é mais naquela tentativa de não ter a mesma barreira que eles viveram.
Ok.
Obviamente, uns vão acertar, uns vão errar, uns vão ser permissivos demais, uns a menos.
Yeah.
Mas eles ainda estão ali a tentar, e na verdade nós nunca vamos saber qual é o.
Yeah, eu acho que o ponto é encontrar esse equilíbrio, estás a ver?
Yeah, eu acho que sim. Mas eles vêm de histórias, porque poças, eram umas histórias assim, tipo, o meu pai só chegava a casa, a mesa já estava posta, comia, nós nem podíamos sentar à mesa com o pai, porque quando o pai está, nós não podemos estar, porque quando o pai chega, todo mundo tem que estar a dormir.
Yeah,
não tinha pai ir à escola, tipo, a reunião do filho, o pai, no caso o homem mesmo, não tinha, não vai. Tipo, não tinha o pai fazer coisas, tipo, principalmente pai, estás a ver?
Meio que ele tipo, não se relacionava muito na vida. Muito, dos filhos, né?
E mesmo as mães às vezes era uma coisa muito, só aquela relação para mandar, e depois se tu és o filho mais velho e tens irmãos, tu viraste meio que o pai dos teus irmãos. Eram relações muito complicadas.
Yeah.
E acho que eles, é uma tentativa de tentar ser mais cool, para não me odiarem tanto.
Para ter uma relação mais próxima dos filhos. Mas
exageram.
Mas eu acho que o interessante seria tentar, eu sinto que, acho que a nossa geração,
sim,
está a fazer mais ou menos esse esse equilíbrio, esse trabalho de equilibrar um bocadinho as duas coisas, estás a ver?
Sim.
De, ok, podemos, claro, assim, eu acho que é importante eu dar abertura ao meu filho para vir falar comigo sobre tudo, sobre problemas, sobre isso, sobre aquilo, mas ele tem que saber que eu não sou amiga dele, estás a ver?
Sim. Sim.
Tipo, os amigos já são os amigos dele. Percebes? Epá, isso aqui, claro que vindo de uma pessoa que não tem filhos, para quem tem filhos, pode dizer, ah, lindinha, espera, deixa chegar a tua vez. Pronto, estamos só aqui a divagar, né?
Sim.
Tipo, a vida é assim mesmo, estamos só aqui a divagar sobre ideias.
Depende muito do continente, de onde é que depois a educação também tem isso, tem fronteiras, a educação, nós em Angola, por exemplo, temos um tipo de educação, aqui em Portugal os pais já têm um tipo de educação, e quanto mais aqui para estes lados, mais permissivos são os pais, e depois tem aquela, ah, tu tens filhos, sim, e como
mas
é que
achas?
Tu...
mais permissivos, tipo...
Acho.
Mais permissivos?
Do quê?
Aqui?
Acho que há uma falta de limites muito grande. Há muita amizade, eu acho.
Achas?
Acho.
Yeah.
Acho.
Eu acho que pode haver isso, mas eu também acho que é muito impessoal, sabes, aqui.
Não, eu acho que é tipo, isso, tipo, não há muitos limites, eu acho, não há limites de... É uma coisa meio a Deus dará, eu sinto aqui, é muito, não sei, é umas relações, tipo, estranhíssimas, não sei, de pai e filhos.
Eu sinto que é um bocado impessoal, tipo, eu sinto que não há assim muita amizade. Eu acho que nós somos mais amigos dos nossos pais.
Nem falo só de amizade, estou a falar mesmo de, tipo... os pais dão muita confiança. Podem até não ser amigos, mas eu acho que dão muita confiança.
Acho que não.
Não.
É que os pais, tu fazes 18 anos, vai à tua vida e não tem nada a ver contigo.
Não, mas eu estou a dizer confiança enquanto eles estão a criar. Porque um filho, para te mandar calar a boca, ele tem confiança.
Não, mas não, isso é má educação.
Não, mas isso é o que mais tem aqui. Crianças mesmo mal educadas.
Há muitas crianças mal educadas.
Exato, porque o pai, os limites não estão ali bem traçados. Nunca foram traçados, na verdade.
Já.
Porque olha, só faltava mesmo aquela. Eu uma vez vi uma criança no Pingo Doce, só faltava ele levantar e dar uma. E eu acho. E a impressão que me deu aquela criança é que ele em casa devia bater a mãe. Sério mesmo. É que era uma. Estás a ver um tipo. E depois era um rapaz, ele já é assim. A mãe é pequenina, ele deve estar tipo 15 anos, estás a ver? E é grande. E a forma como ele ia para cima da mãe era mesmo tipo em casa.
Yeah, só se fosse filho assim. Da minha mãe.
Mas estás a ver, tipo, é essa libertinagem que eu acho que eles dão aos filhos.
Epá, é muito estranho, mas ao mesmo tempo eu também sinto que não tem assim uma grande relação, tipo, muitos tratam o pai por você e a mãe por você, muito lá e cá, estás a ver? Tipo, você, estás a perceber? Tipo, depois, ao mesmo tempo, quer dizer, há essa toda má educação, mas depois há essa distância.
Mas eu também acho que esse, em alguns casos esse você é mesmo só de português. Eu sigo uma menina no TikTok.
Não, sim,
que ela trata o pai de você,
eu mesmo, dizer, só mesmo português.
Do, mas só do. Não é que o pai em casa, a relação deles é de tipo você, o você, estás a ver? Tipo, ai pai, você, nossa excelência, tipo um você, tipo.
Não, não é um você hierárquico.
Não, é um você às vezes mesmo só de linguística.
Ah, ok.
Estás a ver? Tratar por você.
Ok.
Mas, epá. Em Angola nós já temos aquilo de... Podemos até ser mais próximos assim dos pais, mais mas a educação é mais ríspida, de certa forma.
Sim.
Nos educaram de forma diferente.
Mas também é nós, né? Porque essa nova geração também que está a vir.
Também já está meio... No caso da minha mãe, eu acho que também foi envelhecendo, a outra filha já tinha mais força.
Eu também. A minha mãe também disse sempre isso, filha, são outros tempos. Eu contigo tinha outra força.
Era outros ânimos.
Quem me dera que ela tivesse força. A minha irmã mesmo está a viver os melhores momentos. E a minha mãe, o que... Já não é a mamãe, já não és o que eras. Mas está tudo bem.
Mas pronto,
mas está tudo bem. Agora só... Tipo, fica para nós, né? Sempre para nós, né?
Eu não sei como é que vai ser com o meu filho. Não sei, pá. Não sei, não consigo prever. Tipo, ah, você é uma... A pessoa sonha bué. Eu, meu filho, não vai fazer isso. Eu, meu filho, não vai fazer aquilo. Eu tenho uma tia. Ela, com os filhos dos outros. Esse é teu filho. Esse é teu filho. Esse é teu filho. Sobre todas as coisas.
Tem filho?
Tem. E os filhos dela. Então, mesmo para lhe ensinar bem. Ela falava tanto do filho dos outros. Que lhe mandaram mesmo 4 trambiquinhas mesmo pela
frente. Tinha logo 4.
Quatro pestinhas.
Tia, boa sorte.
São duas tias. Mas
boa
era, tipo,
sorte.
Elas, tipo, falavam, esse filho é de fulano, esse filho é de fulano. E tem os filhos mais lindos, mas aqueles miúdos são traquinas, é? Mas é bom, porque nós sempre achamos que nós vamos, vou criar X, Y, na minha vez, na tua vez.
Claro que é uma expectativa realidade, né? Tipo, eu estou também aqui a falar, por exemplo, no meu mundo ideal, quando eu for mãe, meus filhos não vão ter telas, porque eu vou ser uma mãe muito disponível.
Sem açúcar.
E muito paciente, não vão ter no açúcar, sugar. Não vão perceber? E a fruta toda vai ser toda, não sei o que, biologicamente falando, vai ser tocada por Deus, vamos ver.
Mas, tipo, mas tocada por Deus é bom.
Eu sei, mas que depois, tipo, isso é tudo na teoria, né? Na prática a teoria é outra, claro. E eu acho também importante sabermos lidar com essas pequenas frustrações, estás a ver? Eu acho que começa muito já no parto, não, na gravidez. Estás a ver? Eu acho que começa todo tipo já na gravidez.
Sim.
Eu, para mim, eu quando engravidar, e eu vou ser uma grávida muito plena, corta para cuspir, não querer sei o quê. Querer
comer, sei lá o que, aqueles tijolos
que
lá.
Com sal, tá? Tipo,
manga com sal.
Eu acho que é importante, epá, ter uma noção, que as coisas não vão sair como nós queríamos. E isso começa na gravidez e vai até o filho ter, sei lá quantos anos, estás a ver?
27.
Yeah.
É por aí. Mas olha, eu tens medo da gravidez?
Da gravidez, não.
Ai, eu às vezes vejo umas coisas, tenho que parar de me aparecer esses
eu
vídeos.
Não, eu tenho medo de criar uma pessoa.
Ah,
eu não é que eu crio um gajo que depois fica coisa, sei lá, assassino, que não sei, também tipo, fica tipo, a culpa foi minha. O que, que eu fiz de errado?
Não, mas tipo, não falando dessa parte da gravidez mesmo, tipo, só falando da gravidez.
O que eu tenho
da
mais medo
é um processo que não é, para uns é belo. Não.
É terrível. Eu acho que o que eu tenho mais medo é da amamentação. Da gravidez toda, isso é que me dá muito medo. Yeah.
Agora, mas a amamentação, não estamos a falar da gravidez.
Não?
Não.
Então, bebê.
A amamentação, o bebê já nasceu, já não estás grávida.
Sim, mas tem a ver com gravidez.
Não, mas da gravidez mesmo, do processo, enquanto ele está grávida. Enquanto estás grávida, porque acontece muita coisa.
O que que acontece? Não vou ter, só ficar aqui enjoada?
Ei, achas que é só isso que tem?
Então.
Ei, há mulheres que têm diabetes gestacionais. Há mulheres que ficam com uma cena que eu não sei, que a barriga fica toda preta. Há mulheres que perdem a audição. Há muita coisa que acontece. E mulheres negras, estatisticamente falando, temos muitos problemas na gravidez. Sabiam que as mulheres negras são as mulheres que mais morrem no parto?
Sim.
Sim, são mulheres negras. E a negligência médica de mulheres negras no parto é absurda. Absurda.
É verdade.
Então, a gravidez... Tem muitas mulheres que até dizem, tipo, ai, o filho nascer, muitas das vezes, já é, tipo... Porque a gravidez acontece muita coisa.
Muita coisa. Mas
eu sei que muitas mulheres que têm a gravidez, assim, tranquila, ficam, tipo...
E ainda bem.
Porque imagina ficar 9 meses de enjoo. Não, há mulheres que passam enjoo o mês todo.
O custo todo. Chato.
Ah, ou seja, a gravidez até... É muito complicado.
Não, mas então se calhar eu não tenho pensado nisso. Tipo, na gravidez em si, não, acho que não. O que me assusta mesmo é a amamentação. Tipo, eu acho que não vou conseguir, por exemplo.
Acho que eu não quereria amamentar.
Eu acho que não vou. Não tipo, quero, eu acho que não vou. Que não pra mim, epá. Aquilo
é mesmo escolha. Eu acho que não é tipo, não consigo. No meu caso, acho que vai ser mesmo tipo escolha, mesmo que eu consiga.
Não vais querer.
Não, porque, epá, já ouvi que dói, há mulheres que sofrem muito.
Bué, ficam, xê, bué, ficam com
o mas também vendo o preço do leite, tá mó caro.
Não, eu não vou querer.
Fica com ferida, depois o gajo vai morder.
Mas há umas que não. Então também. Pode ser que no teu caso.
Sim, pode ser que não. Lá está. O que eu estou a dizer? O que eu tenho. Que me apavora na gravidez é a alimentação. Meninas, digam-me aí aqui embaixo.
Sim.
Comentem, contem-nos a vossa experiência. Vou mesmo ler todos os comentários. Para mim, eu não nasci para sofrer, Giovana. Eu não gosto.
É uma dorzinha.
Dor assim. Eu sou muito sensível. Eu. Tudo me magoa. Tu apertas assim, fico já negra.
Então,
eu vou fazer massagem, fico já toda negra.
Epa, então, o meu maior medo.
Ninguém me chateia só. Filho, não vale a pena.
Acho que é o parto. Eu fico assim, tipo, ai meu Deus. Isso naquele momento é comum. Eu vi Natália Valente, que é uma influencer, que fez ela também, se calhar, mostrou as partes do parto dela top, né? Mas ela teve um parto tão plena, parecia tão plena, tão bonita. Ela vai com a maquiagem dela.
Ai.
Mas também já
viu. Vais-te maquiar? Achas que ias ter
cabeça para. Eu quero.
Vais-te maquiar antes? Imagina, porque dizem
ou
que...
Ou depois, ou que sei lá.
Não, porque dizem, tipo, imagina, estás grávida, né? E se acontecer assim, sabemos que pode não ser, mas se for assim, as águas rebentam, né? Ainda tens tempo de tomar banho, preparares e ires. Porque dizem que não é logo, né? Tipo, nos filmes.
Sim.
Seja, não, águas rebentam, podes muito bem tomar banho e ir. Achas que se estivesses bem, ias conseguir, tipo, maquiar também? Se estivesses a sentir bem,
assim,
ias maquiar?
Se Deus me permitir, eu, no dia que... Vou já deixar um time já de make-up, cabelo, filmagens, pronto... E no coisa
tu tá falando sério ou tá brincando?
Tô a falar sério. Quando rebentarem as águas, vou avisar. Sim. Como assim? Vou fazer like brasileiras mesmo. Podemos se preparar.
Não, mas espera. Como assim, equipa? Você hoje ninguém sabe. Tá grávida. Pode acontecer a qualquer momento.
Eu vou já avisar, não, tenho sei lá quantas semanas, não sei, normalmente tenho do, tipo, já sabes mais ou menos quando é que vai ser o bebê, né?
Ok, mas pode ser.
E depois começas, mas quando as águas rebentam,
uhum,
eu vou já deixar
o médico... Quer dizer que tu vais ser, imagina, se rebentam agora, pode ser, tipo...
Se eu tiver em condições...
Essa noite ou amanhã, né? É assim, yeah, né?
Vou para o hospital, mas que rebenta e às vezes o bebê até cai. Uhum. Mas, tipo, no meu caso, se eu tiver em condições, eu vou já avisar o time, que eu já preparei, olha, está perto da data do meu parto, ou então, olha, surpresa, procurar aí alguém. Se eu tiver condições,
e
eu vou mesmo fazer o time.
E ficas em casa e esperas que o time chegue para te fazer o cabelo e a make.
No hospital.
Ah.
No hospital, cabelo, make, tem o bebê, depois se precisar de retocar de novo o cabelo, make. É o meu sonho.
Muito, eu quero muito, agora corta para a realidade. Tá toda normal, sabe? Que oh, equipa quando... que quer? Todo mundo está atrasado, dia... Olha daqui, tipo, tá sabendo.
No dia, recuem para esse episódio aqui e façam um corte da realidade do parto. Mas eu quero mesmo assim, tipo, maquiada. Para, tipo, Virgínia Fonseca.
Mas como é que basta? Mas uma coisa que eu não percebo é, imagina, tu estás maquiada, né?
Sim.
Foste para a sala de parto.
O
bebê nasceu, põe o bebê aqui, tu encostas com a tua maquiagem no bebê.
A logística, eu não como sei é como é que funciona na hora, se calhar vamos perguntar ao chat. Vou perguntar. Tipo, sei, por acaso não sei como é que funciona, mas sei que funciona, que depois nós estamos a ver as fotos, estão a sair bem bonitinhas assim, maquiadas nas fotos. Acho que há uma forma de funcionar.
Epá,
não sei.
É assim, para mim... Eu não vou me maquiar, eu não vou fazer nada disso. Eu não vou.
Vou mesmo
ter que
montar
foto,
o quartinho.
Eu vou pôr foto preto. Não, montar o quartinho é outra coisa, mas imagina.
No, coisa, no quarto, para as visitas, no quartinho assim, tipo do lado da sala de visitas. Se eu conseguir, é mesmo isso que eu vou fazer, sim.
Ai.
Vou mesmo romantizar bastante. Nem me critiquem, já estou aqui a avisar, nem adianta me criticar, nem romantizar. Estou já a avisar que eu vou romantizar. Acho um momento tão bonito, acho que as fotos podem ficar tão bonitas. Depois eu vejo aquelas sessões dela já, tipo, com o bebê, depois o pai também, depois já assim a cabeça.
Estás
tão fofinho.
Não, isso claro que sim. Imaginei, eu acho que pelo menos um fotógrafo eu teria.
Sim.
Um fotógrafo eu teria. Já sabes quem, né?
Shot by gringo.
Claro. O nosso primo. Claro que sim, eu teria. Para ele tirar aquela foto, né? Rápido, não sei o quê.
Sim, é mesmo.
Mas
isso.
Agora, depois, assim, mamo de coisa do quartinho, não teria.
Do quarto?
Do curar o quarto,
receber? Não. Ah, sim, eu teria, para as visitas. Não. Eu gosto tanto de ver quando elas fazem esses vídeos, tipo, no quarto das visitas do bebê.
Eu prefiro
depois
aqui,
tem aquelas fraldas personalizadas.
Não, vou receber tudo.
Às vezes tu ficas alguns dias lá, chega tipo a tua família, os pais, os avós.
Sim,
e tem lá, elas
claro
põem
sim.
tipo as garrafinhas d'água, da, metem o coisa
sim,
do bebê.
Eu sei.
As fraldinhas, tão fofinho, as roupinhas, tudo ali personalizado. Tem um brinde com a data. Nem sei como é que fazem aquilo, o dinheiro é bom, é? Yeah? O bebê nasceu, já chega bolachinhas para as pessoas que estão a visitar.
E tudo, meu Deus. Tudo personalizado,
tudo personalizado
com o nome do bebê,
já,
não sei
o horário já que nasceu, até já tem lá quadro com as patas do, os pés
com
do bebê.
Com as patas do bebê.
Com os pezinhos do bebê, assim, tipo, o quadro já tudo muito rápido, muito bem feito. Olha, eu espero conseguir fazer uma coisa assim bem bonitinha.
Não, eu também espero que tu consigas.
Sim.
Espero que tu consigas.
Vai ser bem romântico.
Estou aqui a torcer por ti. Eu não faria, eu não faria.
Yeah.
Não, é não faria. Aí. Mas, imaginem, eu ia vos receber muito bem na minha casa.
Yeah.
Na minha casa ia pedir assim para a Giovana fazer um bolo de canela e leite condensado, ia vos receber com o bolinho que a Giovana ia fazer.
Mas não visitem muitas pessoas quando bebê, com bebê recém-nascido.
Ah, como é que estás a dizer sobre isso?
Acho que não é para visitar. Por isso é que eu preferia ter tipo ali com os médicos, tipo, visitem a mãe, a família, os avós, na maternidade, vê ali do espelho, ok, depois deixam o bebê passar aqueles dias de resguardo e a mãe também. Porque as pessoas, nós somos, temos muitas coisas, muitas bactérias, muita coisa.
Uhum.
Até tu conseguires rastrear todo mundo e está todo mundo limpinho e etc. Com o bebê recém-nascido é muito complicado.
E quanto tempo é que achas que é?
Por acaso não sei, tem um tempo específico, eu não sei quanto tempo é que é. Mas sei que há um tempinho, principalmente...
Tipo um mês?
Não sei se é isso tudo. Não sei.
Epá,
assim, pelo menos o bebê já não pareceu um ratinho. Tipo, quando ele já estiver assim mais corchonchudinho, sei lá. E mesmo assim ainda é muito delicado o bebê recém-nascido. E depois tu tens noção, mas as pessoas não têm. Já pega o bebê, já que...
Não, claro que não. Mas também isso também é uma forma... Também tu dizes as pessoas... Imagina, eu...
Às vezes é sem... Já foi! Tu... Ai, ui.
Epá, eu acho... É tipo, eu, né? Eu ia gostar que viesse a me visitar.
Sim.
Eu acho, tipo... Tudo bem, estás... Lá está, mais uma vez. Expectativa é realidade, né? As mães aqui vão me dizer... Não, mas na tua vez, vai estar tão
casada. Vais preferir...
Não vais querer, não sei o quê. Mas imagina, na minha... No meu mundo ideal, no mundo ideal da Giovanna, ela quer o hospital todo, né? Pronto. E ela quer a equipa de filmagem e make-up, né? Pronto. No meu mundo ideal, eu quero muito conseguir receber bem as pessoas em casa.
Uhum.
Sabe? E estar bem, estar... bem disposta, receber todo mundo. Claro que vou pedir para álcool em gel, né? Essas coisas. Claro, eu acho que também vai ser preciso todo mundo segurar o bebê. Se puder o bebê aí, todo mundo vê um bocadinho, depois o bebê está a dormir, estamos aqui a conviver. Epá, acho que as pessoas que tiverem a atitude de querer mover nos primeiros dias que o bebê nasceu, acho que são pessoas que, epá, gostam mesmo de mim, não? Gostam mesmo da minha família, que não? O que é que achas? Eu ia gostar. Epá, eu
espero, não sei.
Esse amor, eu acho que ia sentir tipo, poças. Estás a ver? Yeah. Acho que eu ia gostar.
Eu também, assim.
Espero, também, né? Espero.
Agora eu falar... em geral, para ser já bem sincera, eu não gosto muito de visita. Então eu fico a imaginar, tipo. Eu tenho que programar muito. Eu gosto muito de não. Tipo, epá, visitas em casa para mim já é uma coisa muito delicada. Para já, sim, casa para mim já é uma coisa muito delicada, né?
Sim.
E eu entendo que às vezes quem é muito importante para o teu. Quem é muito importante para ver o teu bebê nem sempre é tão importante assim para ti. Não sei te explicar, é tipo.
Não, não concordo.
Como não? Tu, o bebê não estiveste sozinho.
Ah!
Tu não tens o bebê sozinho.
Ah, ok.
Sorry, guys, vou até pôr aqui no modo voo. Okay. O bebê não é só teu.
Tá bem. Não, gostei desse subtema. Ok, vamos por aí então.
O bebê tem outros relatives, tipo, ele tem as suas relações.
Okay. Exato, e mas, às vezes. Mas tá bem, mas que tu fazes filho com uma pessoa, né?
Não tens como controlar todo mundo que gosta da pessoa e todo mundo que se relaciona com a pessoa.
Ah, então, como é que tu achas que deve se fazer?
Eu acho que tem que ter um filtro muito bom.
Se for para mim, sim, mas se vier do outro lado.
Não, tem que ser conversado entre o casal. Tipo, por isso é que eu estava a falar sobre a casa, né? Uhum. Eu entendo que no momento. Já a gravidez em si já é um tema que eu acho que é muito sensível. Eu acho que há muitas energias, eu acho que há muitas coisas sobre gravidez e sobre bebês em si em geral. Eu acho que é muito, muito, muito sensível.
Uhum.
E, querendo ou não, eu acredito que sei lá, tem que se proteger muito a energia do bebê, da grávida, aquele momento em família.
Uhum. Mas tu achas que as pessoas que. Quiserem ir visitar o teu filho logo no início, são pessoas que já frequentam a tua casa, são pessoas que já têm alguma intimidade com vocês como casal? Assim, mesmo do nada, uma pessoa mesmo do nada vai querer ir lá ver teu filho?
Não, uma pessoa do nada, mas eu, então, por exemplo, eu consigo controlar melhor. Não vai ser uma pessoa do nada. Pode não ter uma relação com um casal. Porque o bebê está na casa.
Certo.
A questão. A
é
pessoa
mesmo, é mesmo teu.
É teu. É teu com alguém, às vezes não, é só teu, mas há pessoas,
sim,
que. Teu,
sim.
Às vezes não precisavam ir para a tua casa porque nunca tinha uma coisa que vos ligasse.
Okay.
É tipo a situação do casamento, com a irmã, com sei lá o quê, mas tem um relate.
E como é como tu como mãe do filho, né?
Uhum.
Não das bem com a tua cunhada, como é que vais resolver essa situação? Como é que tu fazes? O que é que tu dizes? Olha, amor, eu não quero que a tua irmã venha cá a casa?
Não, eu não diria nada, mas isso tudo foi só para explicar que nem há pessoas que não frequentam a tua casa, mas o bebê
une. Sim, mas pessoas, agora eu queria saber o que é que tu ias fazer, Giovana.
Eu não faria nada. Não sei como é que eu ia coisa nessa situação. Não ia ficar muito, muito contente, pronto, se calhar. E mesmo quando é mesmo um caso que tu ficas tipo, eu não gosto mesmo da energia dessa pessoa, não gostaria dessa pessoa dentro da minha casa, mas
é irmã.
É o sobrinho dela. Yeah. Então não é sobre mim. Naquele momento eu ia dizer,
eu também
não
acho,
é sobre mim.
Eu também, sim, acho. Digam-nos aqui embaixo.
O que é que vocês fariam?
Eu espero que vocês escrevam mesmo, porque eu acho que vão haver histórias assim. E eu preciso muito que vocês nos digam o vosso parecer. Imagina, no meu mundo ideal, eu ia me libertar disso, tá a ver? E dizer, não, podes vir, e eu ia te receber muito bem aqui em casa, tá a ver? E ia te dar o teu sobrinho para tu segurares, tá a ver? Tipo,
E depois tem sempre alguém que era tipo, imagina, pode ter sempre uma pessoa que era muito tua amiga e a amizade ficou meio estremecida e agora tu tiveste um filho. E não sei porque as pessoas têm sempre aquela sensação de que filho.
Não, vai, não faz sentido.
Vai coisas às coisas e a pessoa fica tipo, ai, tu tiveste um filho, como é teu filho? Eu mesmo não ia querer nada.
Não, aí eu acho que não.
No,
aí
no
eu acho
way.
Que não.
Yeah.
Não. Aí eu acho que não. Se a nossa amizade já não faz sentido, por que agora vai fazer sentido só porque tive filho?
E mesmo primas e etc. Não ia ter mesmo. Não há criança aqui. Porque há pessoas que chegam tipo, ai, mas eu, teu filho é meu sobrinho. E continua só sendo teu canto e meu filho no meu.
O filho da Giovana.
Por aí.
Ninguém vai lhe ver.
Vão ver na maternidade, vai ter lá os vossos biscoitinhos personalizados.
Mas em casa não.
Não, claro que vou receber pessoas em casa do meu interesse, do meu e do meu marido. Mas não é bar aberto, é uma coisa. Mas também as pessoas têm que ter um bocadinho de noção.
Sim.
Não é todo mundo já tem que visitar o bebê assim.
Sim, eu acho que é importante sabermos filtrar as pessoas, né? Tipo, e também termos empatia pelas outras pessoas, porque imagina, nesse caso, né? Tudo bem que a cunhada não é uma pessoa bem-vinda para ela, mas é uma pessoa bem-vinda para o marido dela.
Exato.
Estás a ver? Yeah. E eu acho que é importante também, não deve ser muito fácil, mas acho que é importante sabermos fazer esse exercício, né?
Uhum.
Porque é que eu acho que só os meus é que têm liberdade para vir visitar o bebê agora? Não, os teus também.
Uhum. Yeah, por isso é que, como é dos dois, tem.
Estás a ver? Tipo, já aconteceu uma amiga minha dizer: ah, não, experimento é só para as pessoas mais íntimas, e a mãe do marido não estava incluída. Estás a ver? Tipo, o bebê nasceu. E. Manda, as minhas amigas é também. E eu estava a dizer: mas, tipo, mas e por que a tua sogra não foi? Ah, não, porque é muito íntimo. Ui, é muito íntimo e a tua sogra não foi. Estás a perceber?
Uhum.
Tipo, é muito íntimo e só vai a tua mãe. A tua sogra não vai.
Ah, mas também isso também não acho que seja só culpa dela. Ela só fez isso porque podia.
Então, como assim?
O marido não diz nada.
Ah, muitos maridos também ficam já, então já. Também ficam tantas.
É pá, também não sabemos que é, como é que é a relação também dela não sei, com a sogra. Yeah, também não sei. A sogra lhe atazanou toda a vida.
É pá, mas eu acho que mesmo assim, Giovana.
Ah, depende.
Eu acho que mesmo assim, Giovana.
Eu acho que depende.
Eu acho que mesmo assim. Não, eu acho que não ela sabia. É tão avó.
Eu no caso não sei.
Como a outra.
Sim.
Epá, eu acho que, epá.
Mas o ser avó não lhe torna uma boa pessoa para estar perto do neto? Ou dela mesmo?
Não, ok, uma coisa só, outra coisa é o neto.
Mesmo do, do neto? Então, se ela não é. Nós já sabemos que se é sabida entre elas, que não, se ela não foi também, alguma coisa. Se ela não sonhou, tipo, ah, não vai. Porque ela mesmo sendo avó e ter tanto direito como a mãe dela, pode ser que ela fez alguma coisa que, pá, há coisas que as pessoas fazem que te cortam mesmo os teus direitos.
Mas acho que tens que despir disso tudo.
E não.
Porque ela é avó, como a tua mãe.
E, não é, e há pessoas que, mesmo que se fosse a mãe, então não é porque ela é avó que é boa pessoa.
Mas aqui, não, ser uma boa aqui avó. Não é sobre ser boa pessoa nem sobre a avó. Ninguém sabe isso. A questão é: por que a tua mãe teve espaço? Epa, acho que ela não tinha tipo, uma relação assim muito boa.
Alguma coisa salvou, alguma coisa aconteceu com ela não ter estado lá.
Mas mesmo assim, tipo, era importante para o. Se for
a avó e também tem direito. Que terá direito mesmo.
Epá, não sei. Lá está. Yeah. Isto aqui também é uma opinião muito pessoal.
Exato.
E nós gostamos muito de saber outras perspectivas e outras experiências. Mas eu acho que quando tu és um casal, né? Estás casada, onde tem espaço para a tua mãe, tem que haver espaço para a tua sogra.
Se ela for uma boa pessoa e que.
Yeah, é a tua mãe sempre uma boa pessoa. Tá vendo? Nós temos
podia ser ao contrário.
Mas se fosse ao contrário, como é tua mãe, tu ias relevar porque é tua mãe, estás a ver?
Mas acho que podia ser ao contrário. Não é taxativo. Eu acho que podia ser ao contrário.
Epá, eu acho que se
não tem, é só porque. Está, eu acho que dela se... mesmo é boa pessoa e a sogra não.
Epá, eu acho que se há lugar para a tua mãe, tem que haver lugar para a tua sogra.
Mesmo que a tua sogra é um monstro, não
é
presta.
Um monstro,
vai...
é um monstro não. Nos meus olhos, porque é muito fácil ela ser um monstro. Não, nos só meus tem
situações
olhos.
Que é mesmo um monstro, que tu e teu marido estão de acordo que não há espaço para a tua sogra. Epá, e todo mundo está assim. De acordo que é para excluir mesmo essa sogra.
Mas ela quer estar presente, mesmo assim?
A sogra, por acaso, deve querer estar, mas o querer dela já não está mais a contar. Imagina, estás a entender?
É.
Não, ela pode querer, mas há pessoas que nós vamos ter que excluir da nossa vida mesmo. E falo de sogra, podia ser mãe, podia, estás a entender?
Estou. Vai mesmo. Mas acho que no geral não é assim tão profundo. Não sei, digam-nos vocês.
Duplicadas. Sim, vocês que têm esse tipo de questões, mas eu acho que.
Vocês que têm tipo de questões.
Espero que não tenham, né? Porque é péssimo.
Mesmo.
Até para o casal.
Yeah.
Porque é a mãe dele.
Deve ser terrível.
Mas eu imagino que tenha mesmo situações que até o próprio filho entenda que opa, a nossa mãe realmente faz-nos mal.
Uhum.
E falo tanto dele, como podia ser do caso dela, deles terem que acordar a minha mãe. E por acaso eu conheço um casal assim, que ela não fala muito com a mãe. E eles mesmo acordaram, tipo, nós não falamos muito com a minha mãe, porque a minha mãe sempre. Que está perto, não corre bem e não falam com a mãe dela. Não é uma. Epa. Não faz parte, estás a ver da vida. E é a mãe dela. Eu acho que se é uma. Se é a pessoa. E tu fala mãe.
Acho que isso é um caso muito específico.
Falo mãe, falo irmã, falo prima. Se é uma pessoa que vocês estão de acordo que é mesmo para afastar, afastem de vocês e do vosso filho. Que é o que estávamos a falar aqui, os bebês. Afastem mesmo.
Yeah. É complicado.
O laço sanguíneo.
Eu acho que o laço sanguíneo não. O ser sanguíneo para mim não diz muito.
Então, essa só porque é avó?
Sim, não. Só porque, quando eu digo só porque é avó, é porque se calhar podia ser importante para o teu marido, estás a ver?
Mas só porque é avó.
Sim, porque
é importante. Mas a avó é uma pessoa.
Para o teu marido, mas para o teu marido não é uma pessoa. O teu marido quer muito que a mãe dele esteja lá. Tudo bem que
também,
ele sabe que a mãe é complicada.
Nesse caso, a mãe, se ele quisesse muito, será que ele lhe disse e a mãe não foi a mesma? Nesse caso está estranho, né? O marido não fez nada.
Ah, então.
Epá, marido! Chacoalha o marido!
Yeah.
Yeah. Vocês, porque eu no meu caso, se fosse a minha mãe, é uma pessoa que pra, eu gosto muito da minha mãe, etc. Mesmo que tu não queiras, eu, a minha mãe ia estar presente, nós íamos tentar ver uma forma, porque eu acho que a minha mãe está tudo bem com a minha mãe. É só a tua opinião, a tua visão sobre a minha mãe. Agora, exatamente. Se nós os dois
eu acho concordar. Mais, eu acho que foi, é, foi mais por aí.
E ele concordou assim.
Epá, ele também, epá. Imagina, ela disse, ah, eu também estou
muito. Então também ele gosta tanto da mãe dele que não se impôs.
Yeah, eu acho que ele não se impôs. Eu acho que ela foi do género, acabei de ter bebê agora, estou muito cansada, a tua mãe vai também me ver
essa,
assim.
Essa, acabei de ter bebê agora também já é um ponto, yeah, ela meio
pega,
que... Ai, não quero atrapalhar a grávida.
Tá a ver?
Após, de, como é que se diz?
Okay.
Porpério, ok, sei lá.
Porpério, yeah, mas, yeah, yeah, mas tipo, acabou de ter bebê agora, mas a mãe dela estava lá. E a sogra não. Isso para mim, não sei, lá está. Posso estar aqui a ser muito romântica. Mas no meu entendimento não faz sentido.
Bem, é. Tadinha da sogra.
Não faz sentido.
Giovana. Continuando.
Olha, tenho aqui uns exemplos para te perguntar. E sobre a maternidade, a Sim. hora e a pressão e blá blá blá. Tu vais-me dizer se tu achas que isto é tarde demais ou se a pessoa está no seu tempo.
Ok.
Ok? Então, primeiro, ter o primeiro filho aos 40 anos.
Tarde demais.
Eu não acho.
A ciência achará por nós.
Não, está no seu tempo. Olha, eu acho que uma mulher de 40 anos, bem resolvida, já pensou muito bem sobre esse assunto de ter filho, decidiu ter filho agora, ter a minha vida estável. Não, acho que é tempo dela.
Mas é para mim? A pergunta é em geral ou tipo... Para mim,
não, ter filho... Não, tipo, no geral, alguém.
Para as mulheres, em geral.
Yeah, que tu achas?
Eu acho que até quando elas puderem ter filhos, que tenham os filhos. Se tem 40, se tem mais. A Cláudia Raia teve filho aos 50 anos. Para mim, a mulher é que sabe. Para mim, Giovana, eu não teria filho aos 40. Porque eu estou a pensar, meu filho com 10 anos, eu já com 50. Eu já fico a fazer os cálculos, tipo... Ai, meu Deus, será que...
A minha mãe teve a Camila aos 38.
Pronto. E deu certo, ela... Tá,
sim, a minha mãe
está
nesse... aí. A minha mãe nesse momento tem 53, a Camila tem 15.
Exato.
E tá tranquilo.
Yeah, eu só fico a pensar, mas eu também não sei como é que é a vida mais para frente, como é que seria a minha vida. Sim. Mas eu hoje, com 28, eu fico a pensar que tipo, ah, não sei, será que eu já vou estar muito cansada, não vou ter mais paciência, como é que eu vou estar, tipo, será que vou ser uma velha, não vou ter mais energia para estar com
40 anos velha, Giovana.
Não, estou a dizer que quando eu...
Ah,
o filho mais para frente, tá entendendo? Tipo, sim. E a minha filha, será que eu vou já ter 80 e ela já ainda só tem 30? E depois ela ainda nem tem filhos aos 30, também vai ter os meus netos aos 40, nem vou ver porque já morri. Eu fico a fazer uns cálculos assim, tipo, já de para frente. Mas obviamente mas isso não é linear.
Isso é um problema dela.
Então.
Mas para ti é tarde demais, né?
Sim, okay, para mim é tarde demais.
Para mim é no seu tempo. Casar depois
de. Mas 30... então tu terias 40 mais o teu primeiro filho. É isso que estás a dizer?
Não sei. Não sei se eu teria, mas tipo, sei lá, assim, falando
não,
assim,
se
uma mulher.
Que dizer que escolher uma. Escolheria mais 40.
Eu não escolheria ter filho aos 40, eu escolheria ter antes.
Sim.
Né? Mas também, eu também achava que aos 20 ia ser uma pessoa adulta
acaso,
mais velha.
Eu por acaso, olha, eu nunca pensei 30, que ia ter filhos.
Eu
cedo.
Achava que eu ia ser muito mais velha aos 30 anos. Não muda muito.
Eu sempre soube que não teria filho antes de muito cedo. Assim, tipo, 20, 21, 22. 30.
Não.
Sempre soube, sempre foi uma coisa que é escolha mesmo, né? Tipo, eu escolhi não ter filho ainda, escolho continuar a ter filho e espero conseguir ter filho quando escolher ter.
Ter,
é por aí.
O que é que achas de, achas que é tarde demais ou no seu tempo, casar depois dos 35?
Não tenho opinião sobre isso, eu acho que cada um tem que casar quando quer.
Tá bem, eu já vou mais pronto.
Acho que não sou,
acho que é tarde ou no seu tempo? Alguém que casa depois dos 35?
Eu não, genuinamente não tenho opinião sobre
assim,
isso.
Para tudo, mim, eu, assim, porque tudo casamento aqui, é uma coisa que é
mas
mesmo...
Mas tudo aqui, que cada um é que sabe, né? Temos que dar só a nossa opinião.
No caso, não, eu falei sobre... eu tenho realmente uma opinião sobre a hora
ter
filho de ter
40.
Filho.
Acho 40 é tarde, uma idade tarde. Agora, casamento é uma coisa que... Como casamento é assinar um papel, é uma coisa tipo um
sim.
acordo.
Sim.
É a qualquer idade, não
então,
acho que seja
então,
tarde.
Por isso mesmo, casar depois dos 35 seria no seu tempo. E não tarde
no seu
demais.
Tempo. Não é tarde demais.
Então.
Mas também pode não ser no seu tempo. Se calhar casar aos 20 também seria top. Por isso é que eu estou a dizer que eu não
Giovana,
tenho opinião sobre isso.
Não, alguém que casa depois de 35.
Sim.
casou no seu tempo, no tempo em que a pessoa queria casar. Achas que foi tarde demais? Aqui a opção é ou no seu tempo ou tarde demais.
Se a pessoa casou nos 35, casou no seu tempo, é tarde demais?
Ah.
Eu queria responder. Eu ia dizer que eu realmente não sei. Giovana, mas olha, isto do seu tempo. Claro que foi no seu tempo. Por isso é que essa pergunta
não tem sentido. Não percebeu a brincadeira. A brincadeira é tu dizer. Vou explicar pela milésima vez, Giovana. A brincadeira é dizer se este acontecimento foi no...
Se para ti, a tua opinião, que ninguém pediu, mas que todo mundo quer saber. Se tu achas que aquilo é tarde demais, como ter filho aos 40, por exemplo, para ti achas que é tarde demais.
Ou se achas casar depois de 35 anos, é no seu tempo, é ok. Para o tempo, achas que é ok? Ou achas que é tarde demais? O que eu estou a dizer?
Eu acho que é ok.
Diz, para ti é tarde demais.
Não, para mim é no seu tempo. Para mim é ok. Casar depois de 35, claro que é ok.
E se fosse nos 60? Para ti seria tarde demais. Vê só. Seria.
É pá, um bocado.
E se fosse aos 25?
Cedo demais.
Cedo para quem?
É pá.
Achas cedo? 25 já estão marmanjos aí, vida feita, estão já a acabar a faculdade.
Não, mas
já estão a trabalhar, já têm 3 anos de experiência. Sim, mas
tem que viver um bocado. Casar já é muito cedo.
Lá está. Às 18 que já acabaram de casar, vai ouvir.
Epá.
Lá está, é a minha opinião. Lá está, sim, a minha opinião também. A nossa opinião vale o que vale, né? É só. Nossa opinião é sempre baseada na nossa experiência, na nossa circunstância. É só isso, não é? Preciso também.
Eu acho cedo demais, tipo. 20, assim.
Já, muito cedo. O que é que achas sobre congelar óvulos estando, tipo, solteira?
Acho bom.
Achas que é ok ou achas que é demasiado?
Acho que é ok.
Eu também acho que é ok.
Pronto.
Eu também acho que é ok.
Para qualquer pessoa, estás solteira, estás com a calça, se quiseres congelar também é uma boa opção para quem quer ter filhos mais tarde. Mais tarde,
sim.
Para quem não sabe, às vezes acontece alguma coisa e depois tu não consegues mais produzir e já tens os óvulos. É uma precaução.
Eu também acho fixe.
É bom.
O que é que achas?
É caro,
mas é bom. O que é que achas sobre namorar com alguém que é mais novo?
Normal, não tenho nenhum preconceito quanto a isso.
Eu também não tenho nenhum preconceito.
Também calma. Quanto mais novo?
Então, eu queria dizer, tipo, eu não acho, também não tenho preconceito, mas acho que ali uma linha que separa o não ter preconceito com o bom senso.
Mas só mulheres com homens mais novos, homens mais novos com mulheres mais novas também?
Também.
Porque há quem faz já, quando é uma mulher com um homem mais novo, quando é um homem já é tipo, a novinha dele.
Mas é para mim
global, está todo mundo junto e misturado.
Para mim está todo mundo junto e misturado.
Mas acho que depende muito, há pessoas mesmo que além de, tem casos que nem é por lei aceitável, há uns que...
Mas mesmo sendo por lei aceitável?
Sim, além de ter uns casos que não são por lei aceitável, há uns que, são fases de vida às vezes completamente diferentes, vai sempre influenciar. Muita gente diz, imagina, tu mulher de... Vamos supor que é homem e mulher, né? Tu mulher de 20 e com um homem de 50... É do tipo, vocês definitivamente... Eu não sei como é que dá certo.
Eu só acho que dá certo.
Sei que há relações que deram, mas não consigo imaginar como. Porque tu de 20, tu estás a ver uma fase que o homem de 50 já viveu há 30 anos atrás. É bem complicado.
Eu acho que é estranho.
É estranhíssimo.
É estranho e acho que
há muitas camadas sobre isso, sabe? Acho que é problemático de forma muito profunda.
Mas há quem acha que é completamente normal e critica quem diz que não. Porque... Não importa se já é maior. Então.
O que achas de alguém que diz que não quer ser mãe? Eu acho que alguém que diz. Olha, eu já estou a apontar, mas eu já estou a responder. Acho que é aquilo que eu te disse, aquilo que eu falei há bocado, sabe?
Sim.
Acho que é uma pessoa sensata que pensou muito sobre o assunto.
Alguém que diz que não quer ser mãe.
Eu acho.
Ou talvez às vezes não. Há umas que é tipo.
Mas acho que é uma pessoa com muita consciência, sabes?
Mas às vezes não, é mesmo só uma
coisa. Porque. Mas eu acho que só o facto de tu decidires isso.
Às vezes é moda.
Acho que tens muita. Moda de não querer ser mãe, achas? Acho que essa moda não está a chegar.
Não brinca com as modas.
Não.
Essa moda está a chegar.
Não está, Giovana. Que moda é essa de não querer ser mãe? Agora é moda de não ser mãe. Uau!
É moda.
Não é moda.
Não estou a dizer que é moda de tipo, é uma moda agora. Mas estou a dizer que há muitas mulheres que é tipo. Há pessoas que não têm opinião. O que mais tem aí é pessoas sem opinião própria. Minha melhor amiga não quer ser mãe, eu também não quero. Nós não queremos. Não queremos. E a pessoa nunca refletiu a fundo sobre isso. Simplesmente não quer porque. Não quer. um grupo ali da amiga das Spice não querem ser mães, então ela não vai querer também. Como também há pessoas que sim refletiram muito sobre isso, mas há umas que são tipo.
Ah, é pá, eu sou para sobre ter essas histórias, não tenho às opinião. Vezes,
porque depois tem mulheres que se arrependem, né? Como falamos há bocado, que não, na altura não queriam ser mães e depois ficam tipo, ai, se eu tivesse pensado melhor sobre o assunto. Tem uma famosa. Não é a Cláudia. É uma aí que é uma atriz famosa, muito mais velha. Ela não tem filhos. Ela uma vez tem um podcast que ela foi, que ela fala muito sobre isso. Que ela, na altura, foi muito pela emoção de pá, eu tava uma onda de eu sou mulher, sou independente, sei lá o quê. Realmente era um assunto que era muito falado. E ela foi tipo, também eu mulher independente, sem filhos. E fui com a onda. E depois, não tive filhos. Naquele dia de na onda, e na onda, e na onda. Quando eu dei conta, começou a minha menopausa. Não tenho filhos, também não adotei filhos. E eu, se tivesse... ela disse sempre, se eu tivesse... Tenho que ver qual é a atriz. Se eu tivesse, é brasileira. Se eu tivesse pensado melhor, teria tido filhos. Mas não é para vocês estarem a ter filhos, para depois terem pessoa para vos mudar a fralda, é? Porque eu não sei bem qual é o arrependimento. Agora, na velhice, tipo... Não consigo compreender, mas também não é o meu local de fala.
É pá, eu, assim, eu tenho que ver, né, essa senhora, o que ela disse. Mas eu acho que ela está meio que a culpabilizar, tipo, os outros por uma escolha que foi dela, claramente. Não sei, eu posso estar agora, posso estar a ser ignorante, porque, de facto, eu não me lembro nunca de ver uma onda de pessoas a dizer que não queria ter filhos. E isso passar a ser alguma... sei lá, moda ou assim, se calhar foi na bolha dela, né, não mostrar aqui falar por ela, mas eu sinto que ela só está arrependida de não ter tido filhos e pronto, e procurou uma justificação plausível à parte dela, estás a ver?
Entendo o que ela explicou. Ela explicou a história dela.
Mas é como tudo na vida, tipo, por isso tu achas que és uma coisa, mas não queres.
Ela só explicou que no caso dela, obviamente que a escolha foi dela, isso é um facto, a escolha foi dela.
Certo,
mas ela disse que uma das coisas que as pessoas são influenciadas por
ela
coisas.
Responsabilizou fatores externos, passou a própria.
Ela não responsabilizou.
Não, quando diz, porque todo mundo dizia isso, eu também sou independente, porque todo mundo diz que ser independente
ela
é ser
disse
isso.
Que tava, era
quantas
numa
mulheres independentes,
época?
O que mais há são mulheres independentes com filhos.
Mas então nós estamos a querer dizer que a influência não existe?
Não, não, claro que existe. A minha questão é, se tu tomaste essa decisão por ti própria...
É tua decisão.
É tua, então,
mas obviamente as pessoas têm influências.
Sem coisa alguma, culpada és tu.
Ela não falou
que
é a única culpada.
Porque me disseram que ter filho mãe bonito, olha
lá. Ela está a querer coisa a senhora, coitada.
Não,
ela
não tô,
disse.
Desculpa, senhora.
Ela disse. Ela não falou, a culpa não é minha. O que ela disse, ela é que tomou a decisão, né? Ela não disse isso propriamente, mas o que eu entendi. Ela é que tomou a decisão. Obviamente que a decisão foi dela.
Sim.
Todas as decisões que nós tomamos são nossas.
Nossa,
mas nós somos pessoas e todas as nossas decisões e muitas das coisas que nós fazemos são influenciadas pelos nossos contextos e pelas nossas histórias de vida.
Certo.
Ela disse que naquele momento, naquele contexto, que para ela foi aquilo que lhe influenciou a tomar essa decisão. Decisão tomada por influência, mas é dela, no final a responsabilidade é dela. Ela é que não escolheu não ter filhos, ela é a única culpada disso. Mas a questão da coisa que lhe influenciou
foi
é
essa.
Facto.
E, se calhar o que me meteu assim um pouco de comichão foi a forma como ela expôs.
Como?
Estás a ver? Imagina, eu acho que para mim, né, o que seria mais normal seria ela dizer: naquele momento não fazia sentido para a minha vida eu ter filhos. E, infelizmente.
Mas lhe perguntaram mais a fundo, nós normalmente não. Porque ela poderia ser rasa e realmente só falar isso. Olha, naquele momento não. Mas acho que era uma conversa assim, tipo, acho que é um podcast que normalmente fica uma roda assim de várias mulheres. Não sei se é no.
Não sei qual é.
Tem um que às vezes está sempre a Thaís Araújo, tem que ver qual é o nome, eu não sei vos dizer também qual é. E que ela falam só sobre mulheres, maternidade e coisas assim nesse programa. E ela, tipo, a forma como ela estava a falar, eu acho que era um assunto mais a fundo. Então ela.
Não, mas
isso foi só um dos pontos.
Sim, mas mesmo sendo a fundo, né? Tipo, ou se calhar também a forma como estás-me a dizer, se calhar eu vendo. Posso achar outra
opinião.
Coisa, posso achar outra coisa, mas tipo, estar a dizer que por causa do contexto ela preferiu não ter filhos.
Mas acho que é normal as pessoas às vezes contarem essas histórias e não é por culpas, ela contar só tipo o contexto dela. Às vezes há coisas mesmo que realmente nos influenciam a tomar decisões.
Tudo bem, mas tudo bem que me influencia, mas eu sinto que é me desresponsabilizar pela minha própria atitude, pela minha
só
própria decisão.
A pessoa disse que teve algo que lhe influenciou.
Não, mas imagina que eu digo, olha, eu.
Sim.
Imagina, deixa-me dar agora assim um exemplo muito rápido. Por exemplo, tenho visto muitas meninas, isso aqui é só um exemplo, não é verdade? Que alisam o cabelo e fazem progressivas, e então vou também alisar o meu cabelo e fazer progressiva, né? E daqui a um tempo vou dizer, não, eu naquele tempo alisei o cabelo, porque também pronto, via muitas meninas. E por isso pronto, eu já me arrependo, me queria estar com o meu cabelo natural, encaracolado, não sei o quê. tipo, não acho fixe.
Ela analisou porque estava a ver muitas meninas que lhe influenciaram a analisar.
Tudo bem, mas eu alisei o cabelo naquele tempo, né? Porque fazia sentido para mim.
Mas qual é o mal dela dizer isso?
Não há mal. Não é de ser mal.
Agora estou perdida. É um erro a pessoa falar o que não, me influenciou.
Eu alisei o cabelo porque sim, eu quis.
Óbvio.
E eu vou procurar referências.
Mas isso já é o óbvio, isso não vai fazer. Não, não vai ficar com ela a falar assim.
Sim, mas eu vou procurar referências onde eu quiser. Estás a perceber? Se ela quisesse, ela procura esse tipo de referências porque ela quis. Uhum. Porque de certeza que havia muitos grupos também, muitos sobre como mais. Assim, ela sobre. Quis? Eu, se quiser agora só consumir conteúdo.
Continuamos a analisar o cabelo para ter o conteúdo.
Se eu conseguir agora, se eu quiser agora consumir conteúdo apenas sim, de meninas que alisam o cabelo, eu vou conseguir, né?
Sim.
Então. E depois amanhã, não. Ah, quero alisar o cabelo. Alisa o cabelo. E mas acho agora que estou linda, maravilhosa.
Conteúdo. Vamos supor que não foi conteúdo, né?
Então foi quê?
Tu estás na escola. E todas as tuas colegas na escola estão a aparecer, todo mundo dá, até nem cabe coisa. Tipo com aquelas. Lembras aquelas madeixas que tu faz, enrolavas assim uma mecha de cabelo? Esqueci-me do nome.
Tipo tereré, não.
Tereré. Uhum. Todo mundo está a aparecer com tereré. Tereré, sim, tereré. Sim, tu sim, também pôs o teu tereré. Porque todas as tuas colegas estão a aparecer com tereré.
Sim, também vou querer.
Por causa daquele tereré, tiveste sei lá o quê, uma fricção no cabelo, caiu, tu depois falas, ah, poças, eu estava a ver todas as minhas colegas usarem tereré, também pus o tereré.
Sim, mas o cabelo. Assim, mas isso não é uma coisa.
Não estás a culpar as colegas, não, foi tua
mas decisão. Isso, mas isso não é uma coisa irreversível, né? Uma coisa é ela não teve filho durante sim, esse tempo todo, né? Outra coisa é tipo, é isso que. Ou alisar o cabelo há sabe quanto tempo e agora ter que passar por toda uma transição para poder voltar. Tá a ver? Acho que tem um peso maior.
Mas acho que ela não tá, eu acho que as pessoas quando dão essas referências, não acho que estão só a tentar tirar as culpas deles. Muitas sim, às vezes estão. Às vezes acho que é mesmo só um contexto histórico, as pessoas entenderem o porquê que se calhar que naquele momento fez aquilo, sentido ela ter feito aquilo.
Sim.
A culpa é mesmo só dela de não ter tido o filho dela, ela mesmo escolheu, porque ela podia ter escolhido ter os filhos.
É, mas ela, acho que ela contexto, tinha alguém, achas que ela tinha.
Por acaso eu não sei, eu tenho que ver qual é a atriz. E tem muitas, olha, por acaso, além dessa, tem várias, já vi várias outras atrizes que realmente escolhem não ter filhos, pá, não sei. Por exemplo, a Ana Hickman teve o filho dela, tipo, bem tarde.
Ela tem um filho só?
Só tem um. Teve um filho, tipo, bem tarde. Não sei se adotou, não sei. Mas desde que eu me lembro, ela teve um filho muito tarde. E todas essas atrizes, meio ali daquele meio, elas meio que não têm muitos filhos. Algumas não têm, outras têm, tipo, um que já foi mais velha. Estás a ver, mais 40, 50, mais. Então, acho que foi todo um contexto.
É um fenómeno também que acontece. Sim. Quando a mulher depois começa a trabalhar e acaba por ser mais independente. E, exato, naturalmente, falando, acabam por ter filhos mais tarde, né?
E muitas também, muitas atrizes não têm, ou mas têm mais tarde. Por exemplo, as cantoras. Eu tenho alguma, eu sempre falava, ah, não vejo a hora, quando é que a Rihanna vai ter filho?
Porque tem uma.
Ficava bem questionada assim.
Tá, tipo, e agora, vê só, ela não está a cantar. Porque se calhar não ia coincidir com a vida.
Mas continua, ela deve continuar com uma vida maluca, porque ela agora tem a Fenty, né?
Yeah.
Beauty, e a Fenty Lingerie, ou que sei lá como é que chama.
Sim, mas então, são coisas que ela pode estar lá, naquele. Não é tipo cantar e elas cantam e andam pelo mundo inteiro, tá vendo?
Mundo inteiro.
Sabemos qual é o mundo inteiro.
Mas eu acho que o contexto também. Epa, eles nas histórias deles contam e não acho que estão a tirar as culpas deles. Às vezes é mesmo só te contar, tipo, epá, eu escolhi não ter filho. Também minha melhor amiga estava a falar que não estava bom seguir. A culpa é minha, mas ela estava a falar que não cuidava.
Não, mas acho que as mães não costumam dizer que não está bom. Mas uma coisa que eu tenho gostado mais agora é que eu sinto que as mães estão um bocado mais sinceras na questão de ter filho, do género. Ter
não
filho.
Tá amante, exatamente.
E tipo, do género, se queres ter filho, tipo, prepara-te porque não é fácil.
Uhum.
E dizer isso não quer dizer que eu amo menos o meu filho. Tipo, ainda bem que as pessoas. Tipo, nunca ninguém pôs em causa o teu amor pelo teu filho. Mas o seres verdadeiro e sincero e dizer, pá, olha, tens que querer muito. Não é fácil, é mesmo complicado, é isto, aquilo, há coisas mesmo que vais ter que abdicar, a tua vida nunca mais será a mesma, nananana. Tipo, mostrar as coisas reais, como elas são. Claro que é o maior amor do mundo, blá blá blá, mas lembra-te, vai haver fase em que vais-te pôr de lado e vai-te acontecer, nanana. Então acho que é fixe ter essa abertura, estás a ver?
Eu vi um caso de uma menina, não sei quem foi, que disse que ela, quando o bebê nasceu, acho que foi a Isis Valverde. Quando gosto o filho nasceu dela. Que ela não sentiu logo amor pelo
aquele
filho,
aquele amor exorbitante que
não
dizem
teve. Que nasceu e era tipo um estranho
e agora?
E agora?
E depois teve muita gente que criticou, que é tipo, mas ele ficou 9 meses na tua barriga, tu
cuidaste. Como é que não sentiste?
Como é que não tiveste esse amor de mãe, assim, instantâneo? Mas também tinha outras que diziam que, pá, acontece mesmo.
Acontece. Eu acho que foi muito difícil ela dizer isso, porque também há pessoas que vão se relacionar. E se calhar, quando tu vês que ninguém está a falar sobre isso, e tu passaste sobre isso, fica tipo, fogo, então será que eu sou uma mamãe? Será que eu estou errada? Ela
falou isso, por acaso,
ainda bem que ela, falando sobre isso, tipo, abre portas para outras pessoas. Ok, calma, então isto existe. Eu não sou maluca.
É uma coisa.
É fixe.
E é por aí, mães.
Adoro um pedido todo sobre maternidade. Duas pessoas que não têm filhos. Eu acho que nós somos muito audaciosas.
Bem, muita audácia.
Nossas.
Não temos filhos, mas se Deus quiser, teremos um dia.
Sim.
Porque queremos ter.
Sim.
E para quem não quer ter, as pessoas têm que respeitar as vossas opiniões. Eu também acho que filho é uma grande decisão e todo mundo tem que ter a liberdade de escolher não ter.
Sim.
Porque imagina se que fosse obrigatório.
Quer ter? Che.
Olha, sabe, até os 25 anos você tem que ter, senão não podes ter mais.
Che, não, che, complicado.
Se fosse uma lei assim.
Não, ia ser muito mal. Eu nem ia gostar dessa lei.
Ias fazer o quê?
Se fosse uma lei assim, sabendo o que sei hoje, ter filho aos 25.
Ou tens filho até os 25, ou então não vais ter nunca mais. Terias até os 25 para teres o teu filho? Ou não terias nunca mais?
Acho que eu não teria. Sabes porquê? Porque eu não ia estar pronta para ter um filho. Eu não ia ter...
Mas pelo menos terias.
Também, mas... Olha, eu acho que pode ter... Olha, acho que a lei devia ser... Tem que se fazer um teste psicotécnico. Só passa... Só quem passar é que pode ter filho. Acho que as pessoas todas têm que fazer um teste. Mesmo
passar uns que naquele momento deu, quando o bebê nasceu, nem funcionou. Esse teste, eu já ouvi muito falar também sobre... Ah, os pais deviam fazer um teste.
Não deviam fazer um teste.
Para serem aprovados para ter filho.
Sim.
Mas eu acho que quem tu és antes do filho, quem tu és depois, não é a mesma coisa. Então, tu até poderias...
Passar no teste, né?
Passaste. Bebê nasceu, perdeste ali todo...
Também é verdade.
Perdeste a casinha
não, e... Mas aí pelo menos passaste. Aí pelo menos ok, estás a ver? Aí pelo menos passaste.
Se vais continuar a passar...
Isso, já são outros 500.
Já são outros 500. Mas tem muitos que passam. Tipo, supostamente passariam. E depois viram uns maluquinhos. Porque querem ser pais, não querem ter filhos.
Exatamente. São coisas diferentes.
A pessoa tem que querer ter filho. Você só quer ter pai para quê? Para ter a foto no Insta?
Exatamente, para mostrar.
É para o quê?
Eu acho que assim, eu acho que na verdade ter filho, na verdade é só mesmo vaidade. Você ter filho para quê?
Eu me pergunto muito isso. Por acaso,
ter filho para quê? Eu acho que ter filho não...
Terias filho para
quê? Não serve para nada.
Serve para quê?
Está bem.
Qual é o ponto?
Só pode dizer que tem um filho. É uma questão de ego.
É por isso que o
filho... Mas só te dá despesa, dá dor de cabeça. Tipo, não há nenhum retorno. É o único negócio que não dá retorno. Então, terias filho para quê? Por causa disso mesmo. Para dar um neto na minha mãe. Estás a ver? Para ter aqui uma coisinha a chatear.
Olha, eu teria filho, porque eu gostaria muito de ver o que é que existiria. Tipo, como é que seria uma mistura minha e do meu marido, por exemplo. Tá? Um ser humano que é uma mistura de nós os dois, né? Tipo, com o meu DNA, com o DNA dele. Que e que isso é não desvalorizando as pessoas que não têm filhos dessa forma, né?
Sim,
eu gostaria muito de saber como é que seria, tipo, nós termos um filho assim. Seria o resultado de um relacionamento muito bom, muito feliz. Seria o resultado da nossa felicidade. Então seria pormos no mundo uma pessoa, no caso duas, se Deus quiser, feitas por nós. Mas, e sobre adotar? Eu depois quando fico tipo, se eu não tiver filhos, né, porque tem essa possibilidade, se eu não conseguisse ter filhos, Deus queira que sim, como é que seria? Eu continuaria a querer ter um filho ou por não ser meu já não quero
tanto? Eu não quero mais, eu acho que sobre adotar, eu acho que é outra história, estás a ver? Eu acho que também, adotar também, eu por acaso sigo um senhor, eu acho que o Instagram é só dele, que se chama Pais para Toda Obra.
Sim.
São dois pais, na verdade, mas o Insta é só dele. E eles têm 2 ou 3 filhos adotivos. E epa, eu adoro a forma como ele fala sobre o assunto adoção na primeira pessoa, né? E é incrível. Eu acho que para adotar não é só porque queres ter filho. Também eu acho que adotar é muito mais do que queres ter filho. Porque o resultado da adoção é uma coisa que tu não podes controlar. Estás a ver? Porque está a vir uma criança já com um background formado, já com traumas, com coisas que aconteceram. Tudo bem, se adotares um filho bebê, com um mês, se calhar não. Mas se adotares um filho um bocadinho mais velho, acho que sim. Então, ele fala muito sobre isso, sobre expectativas também, lidar com isso. Então, eu acho que o assunto adotar é mais profundo do que apenas ter filhos, estás a ver? e lidar com todas essas emoções da criança e tuas também.
Sim, mas é uma opção, né?
Sim,
para
sim,
quem
sim,
quer, sim, para quem sim. também quer ter filho e ser pai, é uma opção que está aí. E acho que tem muita gente que, se não tiver filhos, não adotaria. Então, tu queres mesmo ser pai ou só queres ter filhos?
É uma boa reflexão. Exatamente.
Fiquem com essa.
Ou seja, porque, agora,
porque se queres só ter pai, tá aí um filho. Ou no caso, se queres só ter filho, tá aí um filho. Mas queres só ser pai? Complicado.
É complicado.
E é isso.
E é isto, mas assim, estamos aqui.
Estamos aqui, família.
Família boa. Digam-nos o que é que vocês acham. Comentem muito. Olha, houve uma vez que eu recebi um comentário de uma menina que disse que já não ia mais ver os nossos podcasts. Calma.
Eu disse
calma, porque ela fica com muita vontade de falar connosco e de nos responder e saber que não vai receber a nossa resposta. Deixa-lhe complicado. Doente. Mas não, eu disse para ela ver o nosso podcast, para ela responder e comentar e expor o ponto de vista dela que nós vamos ler. Tá bem? Então, sintam-se à vontade, nós já vamos ler tudo. Depois vai haver um dia que nós vamos ler aqui, responder aqui, se a Giovana aceitar. Acabei de aceder agora, não sei se ela vai aceitar ou não. Mas não quero que vocês fiquem apreensivas. Ah, não, quero muito falar, mas elas não vão ver. Não, nós vamos ver.
Eu vou recomendar-vos um podcast.
Qual podcast?
Confessions. É um podcast. Não. O nome do podcast é The Gym Girl. Em inglês. Não sei se é uma desvantagem um pouquinho para quem não fala inglês, mas o podcast é muito bom para as meninas que gostam de treinar, querem começar a treinar, falam inglês. Eu vos aconselho a ouvirem. E até quando eu estava a aprender a falar inglês fluente, ouvir podcasts em inglês ajudou-me muito.
Então
acho que é uma coisa que também pode ajudar mesmo as meninas que não entendem, porque é um tema, por exemplo, maquilhagem. Era uma coisa que eu sabia já, quando eu aprendi a falar inglês, já sabia tudo sobre maquilhagem, porque era o que eu mais via. Então ir ouvindo outros temas também pode vos ajudar. O nome é The Gym Girl, no Spotify.
Ok. Ai, meu Deus. Olha, pessoal, não sei o que eu vou vos recomendar. Eu não posso mentir. Eu não sei, Giovana, ajuda. Me recomenda outra coisa por mim.
Vamos recomendar pela Naima uns iogurtes.
Sem lactose, porque eu não posso.
Sem lactose do Mercadona.
Ela adora Mercadona.
E é isso.
Quais são os iogurtes, então?
É uns iogurtes sem lactose, sem glúten, de açaí e banana do Mercadona. Muito bons.
Gostaram da minha recomendação?
Ah, gostaram.
É a minha recomendação.
E é isso, pessoal. Tchau.
Não, diz para seguir esse
Sigam-nos no YouTube, ouçam-nos no Spotify, Apple Podcast, sigam nas nossas redes sociais, na minha rede social, na rede social da Naima também individual. E é isso, pessoal. Até a próxima.
Beijinhos, estamos juntos e duplicados.